Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. Marcou-se para as bodas o dia 1 de setembro de 1709, que veio a cair em domingo. Fora preciso a Vital a muita paciência que ele e tirava de seu grande amor para suportar maior até aquele lhe dias impertinentes e arrogâncias da família Holanda. Começara pelo sim, a que só lhe deram depois de mil negaças, havendo o cuidado de encarecer-lhe sobre mim medida a honra que recebia com essa aliança a qual se tinham movido por comiseração às súplicas de Leonor. Dissimulando a revolta de seus brios, sob rebelo, todavia sem quebra da cortesia, rebatei-lhes a arrogância. Podeis guardar esta certeza, senhores. Tão precioso tesouro é para mim e irmão de Dona Leonor, que a nobreza de Pernambuco não tem coisa que o valha, nem eu o trocaria por todas as fidalguias do mundo. Por isso não canso de agradecer a Deus, nosso Senhor, a ventura de m'a ter concedido. No dia marcado e à noite, como era então o costume, celebraram-se eldas nas casas de João Cavalcanti, com a pompa e luzimento adequados à fidalguia da noiva e riqueza do noivo. Leonor estava deslumbrante sob os cândidos que lhe nublavam de tênue e sombra diáfana a imagem formosa, tocada pelas vivas tintas do rubor, e lhe perfumavam a lindeza de uma graça angélica. O nosso amigo Lisardo de Albertim, no epitalâmio que teve de recitar à mesa do banquete, na sua qualidade de poeta familiar da casa, comparou a gentil noiva com a aurora, a deusa da luz descendo dos céus, aljofrada de orvalhos, para abrir com os clássicos dedos de rosa as portas do Oriente. Envolta nos puros véus, qual aurora prazenteira que meiga desce dos céus ao raiar da luz primeira, de perlas vestindo o manto luzente para abrir as do Oriente rija, de Rubem-ela. A dride formosa destes prados, com seus dedos de rosa e de jasmim, abre os pórticos dourados do templo do Himeneu. Era feliz o Albertim nas suas comparações. Ali no meio da sala se repimpava a dona Severa, a ninfa olindense, que esticada por um vestido verde gaio a ponto de verter sangue da cara, estava retratando o madrigal do poeta como a viva imagem de uma roseira de Alexandria. Desde o princípio da noite que se poderia observar na sala entre os parentes da noiva um contínuo apuridar-se que não era consoante em companhia de amigos e para fim tão prazenteiro como aquele. Não deixou o Vital Rebelo de fazer esse reparo, assim como de notar que o centro daquela trama de cochichos que se estava urdindo ali era o bacharel Felipe Uchoa, pessoa quem, apesar de camarada, ele já via com boa pela indizível repugnação em que lhe liam aqueles ademanes refolhados. Reclamado pela cerimônia religiosa, que ia fichar a sua sorte e prende-lo por laços indissolúveis, não prestou mais atenção àqueles manejos senão à hora do banquete, em que eles se tornaram mais inquietos, porventura com a aproximação do momento esperado. Singo mancebo um vago, indizível receio travar-lhe do coração, que nesse instante se engolfava na aventura de achar-se unido para todo o sempre a sua Leonor. Era como o pressentimento de uma nuvem que pus destoldade repempente o céu límpido dessa felicidade tão ansiada. O capitão Morjon Cavalcante, depois de ter rendido o preito que um bom fidalgo devia a tão suntuoso do banquete, levantou aos noivos o brinde de honra fazendo voto para que lograssem unidos muitos e longos anos de felicidade, no que foi acompanhado por todos os convivas, mas sem efusão. Preenchido esse ato do cerimonial que lhe competia de juro como chefe da linhagem, eclipsou-se o capitão morda da casa do banquete e recolheu-se aos seus aposentos de dormir, pois era chegada a sua hora habitual. Era então costume que se acabou com a recente invasão das modas francesas, continuar a festa das bodas até ao romper da alvorada. No maior calor do baile e das folganças, os noivos iludindo a vigilância e dicho dos convivas maliciosos, buscavam esgueirar-se furtivamente, aso que nem sempre se lhes deparava. Não sofria a gravidade dos Cavalcantis esses remoques ou não o tinham por conveniente naquela ocasião. Assim que pouco tempo não era passado desde a saída capitão Mor, quando o tenente-coronel Antônio Tavares, tomando a direção da festa, falou alto do meio da casa. — É hora, senhores, de acompanharmos os noivos. Chegou-se Vital Rebelo, que viu a todos os convivas em alas à espera que fosse ele dar o braço a Leonor, para tomar a frente do préstito. Não vejo a porta ou palanquim de Dona Leonor, nem os nossos cavalos. Os parentes, a essa observação, entreolharam-se um tanto confusos, e Felipe Uchoa desdobrando pichosamente o seu fino lenço de batista, passou a limpar o vidro dos óculos, com o apuro que lhe punha em todas as minudências. Afinal, como Vital se não movia, à espera da resposta, decidiu-se Antônio Tavares a falar. E para que palanquins e cavalgaduras? Pois não vedes que a minha senhora Dona Leonor e estas damas não podem ir e é até o Recife? Tornou o mancebo surpreso. Mas se não vamos ao Recife? Acudiu Tavares com despacho. Não vão ao Recife. E porventura não é aí que moro eu, senhores, e que tenho casa preparada para receber-nos. Exclamou Vital, que sentia aproximar-se a tormenta. Nesse momento adiantou-se o licenciado José Tavares, que era o lampião da Irmandade, e tomou a palavra. O Felipe Shoa deixou-se ficar na penumbra, pondo os óculos para apreciar o modo por que o primo ia desempenhar o seu papel. Assentamos a senhora Dona Antônia de Figueiredo Barbarbalhos e seus irmãos.
Sim, que fife é essa?
Pois foi como tios lhe fazemos a vezes de pai. Ficaste estes primeiros tempos aposentada em nossa companhia.
E nesta conformidade mandamos preparar na casa vizinha os alojamentos precisos, que estão prontos para recebê-la e a seu noivo. E a quem devo tão fina lembrança? Quero apostar que ao nosso amigo, o senhor bacharel Felipe Ushua. Proferindo estas palavras com um sorriso de ironia, Vital procurou com o olhar ao bacharel, o qual estava então muito entretido em provar à dona Severa que os encantos nela aumentavam com os anos e que em vez de invernos a ninfa podia grifar foifoitamente com enta primaveras. Não se enganara rebelo. Fora com o eleito Filipe, o Chuquinho, quem udira essa conspiração nupcial, com aquela destreza que Sebastião de Castro tanto prezara outrora, quando não havia ainda bem experimentado a do Barbosa de Lima. Obrigados da necessidade, respeito ao capitão Moura a consentir no casamento de Leonor com o filho do mascate, a mãe e tios da moça não podiam esconder o seu descontentamento. Deste se aproveitou o bacharel Pacadano, cuja suma Rojosé Plantar Tavares acabava de anunciar, fazendo que Vital e Belo, rendido aos encantos da noiva, se deixasse ficar na companhia da sogra, sequestrava-se o novo parente a raleia de onde infelizmente procedia, e contava-se com a sedução de Leonor e os conselhos dos tios. Para essa regeneração, que se podia consumar com a mercê régia de algum hábito de Cristo. Desta sorte transformado o mascate do Recife em nobre de Olinda, não somente se apagava mancha nos brasões da família, mas ainda por cima se ganhava um partidista de grande valia, por seus dotes pessoais, como por seus naveres, e assim pelejaria um inimigo com esse forte reduto, que ele não soubera defender. A udidura deste estratagema e o seu discurso foram, como dissemos, de Felipe. O Ushua que excedeu-se em pô-la pro obra, encarecendo-lhe as vantagens e ensaiando os vários papéis. Mas a inspiração ou traça primeira parece ter saído do passo de Santo Antônio. Entre as boas manhas, de que era tão prendado Sebastião de Castro, uma em que muito se apurou, foi a de insinuar no ânimo homotrem uma ideia, mas de forma e com total sutileza, que nem ele a exprimia, nem o seu interlocutor poderia asseverar que a ouvira. Tinha ele diversos os medos para esta sorte, sendo mais frequente o de por exclusão de partes sugerir no ânimo alheio, por modo que parecia espontâneo, aquilo que tinha em mente, e que não lhe convinha comunicar por palavras sempre arriscadas. Assim, querendo nomear certo sujeito para algum ofício, se lhe não fazia conta mostrar sua predileção, entrava a achar pecha em todos indicados, dando uns sinais de quem serviria ao caso, até que o ajudante negreiro soletrava-lhe o nome do tal, e ele o acolhia como uma surpresa. A verdade é que foi na volta do palácio, uma noite, que Felipe Ushua concebeu o seu engenhoso plano. Apesar da raiva que tinham a Sebastião de Castro e da linguagem solta que usavam a seu respeito, não deixavam os principais de Olinda de comparecer uma vez por semana no Palácio das Durras, para cumprimentar o governador, pelo qual eram acolhidos com as mostras do mais especial agrado. Como bom político, pensava o fidalgo que anal do Estado devia, por sua grande monta, andar sempre a duas amarras. Com esta máxima significava que se devem distribuir os favores entre os partidos, de modo que tocando a um as mercês, ao outro fiquem os afagos. Por isso era o governador o primeiro antagonista dos mascates, de quem se rodeava assim como o primeiro apologista dos nobres, que não perdiam ocasião de feri-lo. Estando, pois, em palácio os principais de Olinda, acetou de falar do ajustado enlace de Dona Leonor Barbalho com Vital Rebelo. E tomando o governador interesse na prática, alongou-se esta pela noite adiante,
haverá quem repare em ocupar-se longamente do casamento de uma moça, um governador, cujo pensamento e deve estar sempre preocupado de negócios de suma gravidade. Além de contar-se o talento da das meninudências entre ápices régios, atenda-se naqueles tempos idos a arte da governança ainda se praticava por esse teor da política de aldeia. Demais, ter a mina alfarrábio donde se vai extraindo esta crônica anda metida muita alegoria, com que o letratado Carlos de Enéia, seu apócrifo autor, quis significar certos enredos de governo por contos de amor. Figurando talvez interessar assado na sorte das as quem somente se movia pela vaidade, honras e ambição do mando. De envolta com boa cópia de banalidades, deixou o Sebastião de Castro escapar à suposição de que Vital, aliando-se à família Holanda, seria atraído insensivelmente para o partido dos nobres com o que estes muito ganhavam. Esta semente lançada em boa terra, em com o amanho de Filipe Uchoa, por força que havia de dar fruto. E a prova aí estava no plano tão bem tecido para reter em Olinda o noivo de Leonor. Compreendeu Vital de pronto o desígnio dos novos parentes e a desvantagem de sua posição. Como última concessão ao orgulho dos nobres, e também para não expor ao desdém e motejo seus amigos mercadores, não os convidara o noivo às suas bodas, e se acompanhara nelas unicamente de um amigo, o capitão Eusébio Monteiro, que estava a seu lado. Não se deve, porém, o brioso mancebo, e erguendo a fronte com serena altivez, atirou aos nobres estas palavras. Pois, senhores, com bastante mágoa vos digo eu que de Dona Leonor Barbalho, enquanto donzela, podiam sua mãe e seus tios dispor a bel prazer, de Dona Leonor Rebelo, minha esposa e senhora, não dispõe ninguém mais senão ela, e porque dando-me sua mão, aceitou-se por minha companheira e dona de quanto me pertence, é de razão que a conduza à sua casa. Voltando-se então para o amigo. Capitão Eusébio Monteiro, mandai vir o palanquim de Dona Leonor e os cavalos que meus criados devem ter à mão aqui perto. Enquanto sai o capitão a satisfazer o pedido, Leonor aproximou-se tímida e vergonhosa de seu noivo para suplicar-lhe que fizesse à vontade a mãe. Pelos olhares que trocava a donzela com Dona Lourença, enquanto balbuciava palavras trêmulas, se estava conhecendo que ela desempenhava uma parte que lhe fora destinada naquele drama de família. Ao ver o que respeito Vitato vicuputava-lhe a Leonor e o mimo de suas maneiras buscando dissuadi-la da ideia de condescender com a vontade da mãe, os parentes tinham por certa a vitória. Cuidavam eles que as delícias de uma noite de noivado não havia tensão que lhe resistisse. Da porta, Eusébio Monteiro fez-se sinal ao amigo que sua ordem estava cumprida. Vamos, Dona Leonor, disse Vital oferecendo a mão à sua noiva. Ainda chegou a donzela a roçar os dedos afilados na palma do cavalheiro. Mas retraiu-se logo sob o olhar de sua mãe e a um movimento da tia Dona Lourença, que lhe puxara pela manga. Voltou-se o mancebo, sentindo que a donzela retraiasse. Então, sora, balbuciou Leonor. Não podeis acompanhar-me à vossa casa do Recife? Insistiu Vital empalidecendo. Pôs o mancebo os olhos cheios d'alma em sua amada e disse-lhe com a voz repassada de tristeza. Dona Leonor, abaste de jurar a Deus nesse mesmo momento de me acompanhar por toda a vida, como eu a vós, e sermos eternamente um do outro, ainda se não apagou o eco destas palavras, e já em vossa alma se apagou a lembrança delas, que recusais seguir o esposo e entrar em vossa casa para ficar na alheia. Nunca lhe será alheia a casa em que nasceu, acudiu Dona Antônia de Figueiredo. Sabe Deus, se continuou Vital dirigindo-se à noiva, quanto me meceis, sabe o quanto fiz para obter vossa mão e o muito mais que faria. Tu pareceu-me pouco, e ainda me parece neste momento. Só uma coisa vos não dei nem a posso dar, que sem ela não seria digno de vosso amor. Mas essa, que é a honra, ninguém a deve mais resguardar do que a por quem, sobre todos e sobre mim, apreso e estimo. Pretende o senhor rebelo que lhe é desonra a nossa companhia? Observou Felipe Uchoa. Desonra seria renegar dos meus e bandear-me a outros, tornou o mancebo indiferente à ironia. Não posso ficar em Olinda, Dona Leonor, sem quebra de meu nome, que por não ser de nobre, não o é menos para mim, pois vos pertence. Deixar-me-is partir só, e vos legareis desta sorte, Kelly, a quem vos destinou e vós mesma vos concedestes. Decorreu um instante no mais profundo silêncio. Com os olhos fitos em sua noiva, Vital esperava uma palavra, um gesto de aquiescência. Adeus, senhora, disse afinal com uma voz em que se lhe partia a alma. E caminhou para a porta. Este desfecho não o esperavam os parentes que, tomados de surpresa, se foram ao primeiro assomo de despeito. Antônio Tavares, primeiro, e os outros após, arrancaram das espadas com brados de sanha. Daqui não saireis. Lançou-lhes Vital um olhar de frio desprezo. Se eu não estivesse em casa de fidalgos, cuidara ter caído em uma emboscada. Quereis forrar-me ao desgosto de deixar-vos? Tendes um meio certo, que é tirar-me este resto de vida, com o que me fareis grande amizade, própria de parentes que sois. Com estas palavras amargas, cruzara os braços o mancebo, afrontando sereno as ameaças dos nobres, que já cobrados do primeiro arranco, se retraíam confusos e desconfiados. A agitação que houvera na sala não deixou ver o arrebatamento de Leonor, a qual, no momento de sacarem seus tios das espadas, se arremessou para defender com o corpo o peito do marido. Dona Antônia e Dona Lourença lhe estavam ao lado, reprimiram este generoso movimento. Como se tivessem de todo preportado os nobres, deixando-lhe franco passo, atravessou Vital vagarosamente a sala e voltou-se do limiar da porta para dizer ainda uma vez: adeus, senhora. Leonor desmaiara, mas não ouviu o marido, que já tinha desaparecido no corredor da saída,